é com imenso prazer que nós recebemos o primeiro cientista brasileiro a entrar em um grupo dos guardiões planetários. Falo do Dr. Carlos Nobre, que há 20 anos nos deu uma entrevista premonitória, inclusive, falando por que que o Brasil deveria se preocupar com as mudanças climáticas, quando naquela época nós tínhamos apenas um aumento de 1% da temperatura do planeta e julgávamos que isso não era muito significativo. Então, passado esse tempo, seja mais do que bem-vindo à estreia do nosso Natureza Viva.
Muitíssimo obrigado, Mara, e me sinto muito honrado e é muito bom você lembrar de 20 anos atrás a entrevista que eu dei para vocês. E realmente eu, como praticamente todos os cientistas climáticos daquela época, nós havíamos participado também de muitos relatórios do IPCC. Quando eu dei a entrevista, nós estávamos começando o quarto relatório do IPCC, aquele de 2007, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que já disse também do enorme risco que o planeta tinha. E, infelizmente, a ciência comunicava todos os riscos do aquecimento global, todos os riscos, e não havia muitas ações para reduzir esses riscos. Agora, 20 anos depois, o número desses eventos extremos climáticos já cresceu tanto no mundo inteiro que ou nós vamos combater o risco agora ou o planeta pode ficar inabitável até o final do século.
Pois é, agora diante dessa crise climática, ainda há lugar para o negacionismo? Ainda se pode dizer que essa temperatura no planeta não é significativa e que isso já aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, em 1941?
Esse negacionismo completamente tem base científica, né? É muita ignorância científica dizer que um evento extremo como esse do Rio Grande do Sul, que de fato bateu recorde, nunca no registro histórico teve tanta chuva e que impactou 85% do estado, você comparar com eventos extremos que sempre existiram no planeta, pelo menos por milhões de anos, e que agora a gente fala, não, isso já aconteceu no passado. Aí, de fato, antes da época do aquecimento global, nunca houve um fenômeno extremo como esse no Rio Grande do Sul. Teve lá na cidade de São Gabriel, lá em 1857, um evento de chuva também intensa. Teve em 1941, ali na região mais da Grande Porto Alegre, menos uns 20% do estado. Agora não, foi um evento de 85% do estado. Foi o maior evento de chuva da história. Então, é isso que o aquecimento global faz. O aquecimento global, ele não está inventando novos eventos extremos. Às vezes, um ou outro evento extremo, sim, nunca ocorreu e agora o planeta mais quente ele ocorre. Mas a grande maioria, mais de 90% dos eventos extremos, eles são eventos oceânicos, atmosféricos, que existem há milhões e milhões de anos, como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, como a grande seca na Amazônia 2023-2024, só que agora eles acontecem, primeiro, com uma frequência muito maior, o planeta está mais quente, aumenta a frequência e batendo recordes. De novo, maior chuva da história desde 1850-1900 do Rio Grande do Sul e a temperatura bateu todos os recordes, 1,5 graus em 2023 e continua 1,5 graus até nos últimos meses, chegou a 1,6 graus. Da temperatura do planeta, a gente tem que ir 125 mil anos atrás para estar nessa temperatura, no último período interglacial. Então, é um pouco os negacionistas, eles de fato são totalmente anti-ciência, porque o fato de que existiu um fenômeno extremo 100 anos, 200 anos, 1000 anos, não significa que esses eventos que estão acontecendo com muito mais frequência e até batendo recordes são naturais. Isso é, planeta mais quente, aumenta muito a evaporação da água dos oceanos, nos oceanos todos batendo recorde, de novo, recorde desde o último período interglacial. E quando o oceano está mais quente, ele evapora muito mais água. O vapor d'água na atmosfera é o combustível das chuvas intensas e depois disso, que também induz secas intensas e ondas de calor. Então, os negacionistas, até posição científica, que nós, cientistas climáticos, nós não estamos dizendo que esses fenômenos nunca aconteceram. Nós estamos dizendo que o planeta mais quente os torna mais frequentes e batendo recordes também. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo inteiro.
Pois é. Agora, O que a gente lamenta é que, apesar dessa crise climática jamais vista e sentida, não só no Brasil, os crimes ambientais continuam. Ainda no mês passado, nós vimos o caso daquele fazendeiro de Mato Grosso, dono de 11 fazendas lá em Barão de Melgaço, que desmatou uma área de 80 mil hectares. É porque as pessoas não têm dimensão. O que é 80 mil hectares? Ora, isso equivale à cidade de Campinas, em São Paulo. E ele fez essa devastação a partir de 25 tipos de venenos pulverizados por avião, quando a legislação proíbe que esse agente laranja entre em campo literalmente, não
é? É, infelizmente, isso é um fato mundial, até difícil, da ciência, não é nem ciência climática, isso é muito mais da ciência social, política, cultural, é um pouco até difícil de entender. Quando a gente olha todos os setores econômicos do planeta, 70% das emissões praticamente vem da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Mas esse setor é pouco negacionista. Eles estão propondo uma transição para energias renováveis ainda muito lenta. Vai gerar uma emergência climática muito grande, mas há muito pouco negacionistas no setor de energia, no setor de combustíveis fósseis. O maior número de negacionistas vem do setor do agronegócio, em todo o mundo. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, nos países europeus, na Austrália. Então, essa é uma coisa difícil de entender, porque a produção agrícola no mundo está sofrendo tantos extremos climáticos, por exemplo, recorde de secas na Amazônia e no Cerrado, 2023-2024. Bateu a pior safra de soja da história, a quebra da safra, também uma grande diminuição da produtividade da pecuária e de outras culturas agrícolas. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é muito estranho. Por quê? Esse exemplo que você deu. Porque lá, desde a ditadura militar, que os militares criaram a política de acabar com a floresta, substituir por pastagens e culturas agrícolas, e não só na floresta amazônica, expandiu demais os desmatamentos do Cerrado, a Mata Atlântica, infelizmente, já tinha sido muito desmatada. Então, o setor do agronegócio brasileiro, politicamente, e esse setor que apoiou totalmente o ex-presidente, o negacionista, o anti-ciência, ele tem uma visão que vem lá de trás, né? Lá da década de 70, 80, 90, que eles querem expandir a área do agronegócio, pecuária, culturas agrícolas, em chegar a 2/3 do território nacional. Isso é quase 5.700.800 km². Então, hoje, a agropecuária ela tem aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados, quase 3 milhões. Eles querem chegar mais 2 milhões de quilômetros quadrados. E eles querem continuar expandindo. Esse exemplo que você deu do Cerrado, é isso. Eles querem ir agora de todas as formas, com fogo. Na Amazônia explodiu o fogo. E aí sim, inclusive, com o uso de agrotóxicos. O governo anterior aprovou um grande número de agrotóxicos muito perigosos para a biodiversidade. E você, logicamente, sabe desses estudos agora, mostrando que nós vamos, se continuarem o agronegócio brasileiro a usar a grande quantidade de agrotóxicos, eles vão afetar demais a biodiversidade. Por exemplo, nós temos o país com o maior número de espécies de abelhas do mundo. Nós estamos ameaçando a existência das abelhas. Então, com os agrotóxicos. Então, é só para dizer que realmente é muito difícil entender um setor que está sendo tão afetado pelos extremos climáticos, eles continuam com a prática, com a política de expandir o agronegócio aqui no Brasil.
E essa sua eleição como guardião planetário de um grupo tão seleto só nos dá provas de que o seu trabalho, valoroso como sempre, está sendo cada vez mais reconhecido e indispensável para a sobrevivência da nossa vida planetária. Um grande abraço, até breve.
Até breve, eu que agradeço.